Thiago. Eu vou fazer que é pior pra mim, que vai.
Boa noite. Boa noite. Tivemos uma participação especial agora, eu acho. Cadê meu som? Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos. Deixa eu ver se o microfone tá bom, o volume. Pronto, vamos lá. Boa noite. Eu não sei se quem está assistindo assistiu os dois chats anteriores. E isso aqui é uma série, né? Uma série que no primeiro chat eu expliquei o problema, né? A gente vai tentar automatizar uma tarefa que eu tenho no trabalho, que eu tinha no trabalho, que eu acho que muitas pessoas podem ter problemas parecidos no dia a dia, e a ideia é tentar mostrar como resolver isso com programação, facilitar a vida, né? Claro que tem uma curva de aprendizado, não é fácil no começo, talvez o tempo para criar a solução demore muito mais do que resolver o problema de forma manual, mas sendo um problema repetitivo que vai ser feito várias vezes, né? E que, sei lá, um problema que você leva 2 horas para resolver. E se você leva, sei lá, 4 horas para programar, se você tiver que resolver esse problema 3 vezes, já valeu a pena, né? Então, eu não vou repetir qual é o problema, porque eu já dei chat sobre isso. A ideia é a gente já ir direto ao ponto. Não tão direto ao ponto assim, porque hoje vai ser mais um chat mais teórico. E quem viu o curso de Django não vai ver muita novidade aqui. Eu vou só revisar banco de dados, né? Porque é um assunto importante. É um assunto que eu pretendo dar uma série também de chats aqui no site, porque eu acho que é um assunto que é importante. Até para quem não programa, ter uma noção de banco de dados. Às vezes a gente. Muitas vezes quem trabalha em escritório tá, trabalha com planilhas e a gente cria cada planilha bizarra. Que ter uma noção de banco de dados ajuda a criar até planilhas melhores. Então, segundo o bannerzinho, né, do chat de hoje, cadê o banner? É uma revisão de banco de dados. Hoje a gente vai dar uma revisada em bancos de dados. Então, sem mais enrolação. No projeto eu vou usar o framework Django, né? Como eu já falei no chat anterior. O chat anterior, na verdade, não foi o chat anterior foi a retrospectiva dos chats, né? E o antes a esse anterior foi o chat de pandas, então foi no outro chat, né? Foi no antepenúltimo chat que a gente começou a dar uma revisada em Django, né? A gente criou uma primeira paginazinha ali. Mas é um projeto, a ideia é ser um projeto simples, ser uma coisa básica. Eu tinha algumas ideias mais mirabolantes para ele, mas eu acho que eu vou ficar no feijão com arroz mesmo. E sei lá, a ideia é tentar resolver o problema rápido e depois disso, sei lá, incrementar se for o caso, se o pessoal se interessar, né? Então, por padrão, o Django ele cria um banco de dados do tipo SQLite. Né? É SQLite, não sei como pronuncia SQLite, mas enfim. Quando eu tive essa ideia, eu pretendia usar outro banco de dados, e aqui eu estou falando banco de dados de uma forma errada, eu vou já explicar por quê. Eu pretendia usar o Postgres, mas eu acho que vai ter uma camada extra de complicação nessa série, a ideia é dar uma série para quem não programa, então eu quero tentar deixar as coisas mais simples possíveis. Então, por enquanto, a gente vai manter essa ideia de usar o banco de dados que o Django cria para a gente, um banco SQLite. Isso é um problema, mas no nosso caso não vai ser, porque a ideia é ser uma solução simples. Mas se fosse um produto mesmo, um sistema web que teria clientes, isso aqui poderia vir a ser um problema que já já eu explico. Então, o SQLite, aqui está escrito, é um banco de dados, mas na verdade é um sistema gerenciador de bancos de dados. Então, ele é um sistema gerenciador de banco de dados simples que armazena dados em um arquivo do tipo SQLite. Se não me engano, é SQLite 3, a extensão. A gente vai já ver. E bancos de dados tem de algumas categorias, né? Mas as mais conhecidas são os bancos de dados relacionais e os bancos de dados não relacionais. E nesse chat eu vou abordar apenas o modelo relacional. E vai ser o modelo que a gente vai usar nessa série. Então, o modelo de dados relacional, ele organiza dados em tabelas com linhas e colunas, tal qual uma planilha do Excel. Quando a gente cria uma planilha do Excel, a gente tem lá colunas, tem linhas, e uma planilha nada mais é do que uma base de dados em um arquivo do Excel. Mas o que é um banco de dados, né? No slide anterior, eu estava me referindo a sistema gerenciador de banco de dados como se fosse banco de dados, mas isso é uma confusão até comum, mas tem diferença, né? Banco de dados é diferente de sistema gerenciador de banco de dados. O banco de dados é o conjunto de informação em si, o conjunto de informação, né? São clusters de informação logicamente modelados. Eu modelei o banco, né? Eu defini que esse banco ia ter, sei lá, cinco tabelas, ia ter uma tabela clientes, ia ter uma tabela produtos, ia ter uma tabela pagamentos, e assim vai, né? E essas tabelas, elas podem se relacionar entre si. Por exemplo, tem um sistema de e-commerce. Eu tenho um sistema de comércio digital e eu tenho uma tabela de clientes, né? E se um cliente X ele compra um computador na minha loja, então vai ser gerado uma nova linha na tabela produtos, né? Que vai ter lá computador, o preço do computador, sei lá, os dados do cliente, né? E esses dados do cliente se relacionam com a tabela clientes, né? Imaginem. Acho que eu vou desenhar para ficar mais fácil. Na verdade, eu vou fazer diferente. Eu vou usar um programinha que eu uso para modelar banco de dados e vai ficar mais simples essa ideia aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem o chat morrer. E sem meu computador morrer, na verdade, né? Entrar, deixa eu ver aqui. Acho que é melhor mostrar. Uma imagem vale mais do que 1.000 palavras, né? Então acho que é melhor a gente tentar fazer um esqueminha aqui. Diagrama em branco, isso aqui não serve. Deixa eu ver aqui. Documento. Ou templates, talvez sejam templates. Não. Faz um tempinho que eu não uso esse programa, vou tentar lembrar como é. Mas isso aqui já serve. Pronto. Eu vou pegar aqui. Não é exatamente o que eu queria, deixa eu ver aqui se tem. Meu computador também não está contribuindo muito, está ficando um pouco lento aqui. Ah, pronto. Isso aqui serve. E é gigante. Não, não é isso não. Eu não lembro mais, inserir. Eu vou pegar só essa formazinha simples, que isso aqui não é bem o que eu queria mostrar, mas vai servir. Eu lembro que tem umas formas aqui que são para mostrar o modelo relacional, mas eu não lembro mais onde é. Mas enfim, imagina que cada quadrado desse é uma tabela lá no meu banco. E aqui eu tenho a tabela clientes. E aqui eu tenho a tabela produtos. Então, dentro dessa tabela vai ter linhas, né? Imagina isso aqui como se fossem planilhas da Excel, né? No Excel a gente pode criar três, quatro planilhas dentro do mesmo arquivo. Uma planilha não é o arquivo, né? O arquivo pode ter quatro, cinco planilhas. Então, isso aqui é como se fosse uma planilha da Excel e aqui como se fosse outra. Então, aqui vai ter a primeira linha, cliente, loja da moeda, tarará, os dados dele, nome, sobrenome, endereço, tarará, né? E produtos, vai ter, sei lá, os produtos da minha loja. E eu vou ter outra tabela que o nome dessa tabela vai ser pedidos. Então, aqui dentro dessa tabela, eu vou criar uma nova linha lá nesse banco de dados, né, nessa tabela, no caso. O banco de dados é um só, né? É um banco de dados com três tabelas até agora. E que na primeira linha vai ter, sei lá, uma relação com o cliente, né? Digamos que o cliente 1 comprou o computador que está presente na primeira linha aqui do banco de dados. Então, aqui na tabela pedidos, vai ter a primeira linha vai ter o nome do cliente, por exemplo, e o produto que ele comprou, né? E outros dados, preço do produto, etc. Então, era mais ou menos isso que eu queria mostrar, não era dessa forma aqui, não, mas acho que deu para entender um pouco melhor. Então, um banco de dados ele pode ter várias tabelas, assim como uma planilha do Excel pode ter diversas planilhas, né? E esses bancos de dados eles são gerenciados por programas que a gente chama de Sistema Gerenciador de Banco de Dados, o SGBD, que nada mais é do que um software que vai interagir com esse banco de dados. E um SGBD ele ajuda a controlar o acesso ao banco de dados, ou seja, permitir que só usuários que tenham a senha X tenham acesso a esse banco. Então, se eu criar um banco para minha loja, eu vou logar nesse banco com o número de usuário, né, e uma senha, então outra pessoa sem essa senha ela não vai conseguir acessar o meu banco de dados. Isso tudo é gerenciado pelo sistema gerenciador de banco de dados, né? Ele controla o acesso ao banco, ele escreve e salva dados no banco. Eu posso criar um usuário que vai ter permissão de só pegar dados no banco, o outro usuário vai ter permissão de escrita no banco. A gente pode configurar isso, né? Quem faz essa configuração é o sistema gerenciador de banco de dados. Ele também é quem faz as buscas nos dados, né? Porque o banco de dados em si nada mais é do que um conjunto bruto de informações aglutinadas ali, mas eu preciso, de alguma forma, conseguir buscar esses dados lá, né? Então é o sistema gerenciador de banco de dados que faz essas buscas. É ele que performa quaisquer tarefas relacionadas ao gerenciamento do banco de dados em si, do conjunto de informações, né? E aqui é um slide para acabar com essa dúvida, né? Banco de dados versus sistema gerenciador de banco de dados. Muita gente confunde os dois termos, mas, como eu já expliquei, né, o sistema gerenciador é o que o próprio nome já diz, ele gerencia o banco, né? E o banco em si é o conjunto de informação. Então, tem lá minhas três tabelas: tabela clientes, tabela produtos e tabela pedidos, né? Então, eu tenho um banco de dados com três tabelas. E o meu sistema gerenciador é quem vai gerenciar essas tabelas, né? Com ele eu vou fazer as buscas, eu vou criar novos dados, eu vou excluir dados, criar relações, etc. E a gente tem diversos exemplos de sistemas de gerenciamento de banco de dados. O que a gente vai usar nesse projeto? Eu pretendi usar esse, mas eu acho que vai complicar o meio da história aqui, então a gente vai usar esse que, por padrão, o Django ele já cria o arquivo necessário Então, não vou complicar muito, não. Mas tem ele, tem o MySQL. No momento no trabalho, eu estou trabalhando com o MySQL. Tem o Postgres, que é o que eu gosto mais, e o que a comunidade Django gosta mais, né? O casamento Django e Postgres é o melhor, assim, entre framework e banco de dados, que eu acho. Tem também o Oracle, SQL Server, que eu sei que é o que é usado na Baixa.com, né? Então, todos esses não são bancos de dados, e sim sistemas gerenciadores de banco de dados. E o banco de dados é o conjunto de informação, né? O que eu já expliquei anteriormente. E aqui, eu comentei antes, né, que existem bancos de dados relacionais e bancos de dados não relacionais. A gente não vai abordar bancos de dados não relacionais. Nessa série e nesse chat, a gente só vai abordar o modelo relacional. Que, a meu ver, quem já trabalhou com Excel alguma vez na vida entende isso aqui mais rapidamente, né? Porque nada mais é do que dados armazenados em formato de tabelas ou relações. Isso aqui já define bem o que é o sistema relacional. Então, imaginem isso aqui como se fosse uma planilha do Excel, né? Eu gosto de usar o exemplo da planilha porque é algo que eu vejo que é mais mundano, né? Assim, acredito que todo mundo aqui que está assistindo esse chat já deve ter mexido alguma vez no Excel ou em softwares parecidos. E lá a gente tem uma relação. Imagine aqui que eu tenho uma tabela, que aqui na primeira coluna o nome da coluna é nome, o nome da segunda coluna é sobrenome, o nome da terceira coluna é, sei lá, endereço, e o nome da quarta coluna é, sei lá, idade, qualquer dado pessoal. Então, aqui na primeira vai ter fulano e sobrenome do fulano, o endereço do fulano e a idade dele. E no segundo vai ter outra pessoa, né? O sobrenome da outra pessoa, o endereço da outra pessoa e a idade da outra pessoa, e assim vai, né? E o que define a relação é esse formato de tabela, né? E cada linha do banco a gente chama tecnicamente de linha mesmo, né? Mas tem um nome mais técnico que é tupla. Em bancos de dados, a gente define o conjunto de informação individual, né, digamos assim, individual, como tupla. Então, o fulano que tem o sobrenome X, que mora no endereço tal e tem, sei lá, 30 anos de idade, ele é uma tupla, e o segundo aqui é outra tupla, o terceiro é outra tupla. Mas quando vocês lerem tuplas em relação a banco de dados, imagine que é uma linha no banco de dados. Tuplas e linhas em banco de dados são sinônimos nesse sentido. E a maioria dos bancos de dados relacionais, se não for dizer todos, eu não sei se existe algum banco de dados que não usa essa linguagem, eu não pesquisei, mas pelas minhas fontes, né? Aqui está escrito a maioria, mas sei lá, devem ser todos. Eu posso estar enganado. É difícil generalizar também, né? Mas a maioria usa essa linguagem que, pela sigla, eu acredito que quem já estudou um pouquinho de programação já deve ter visto essa sigla, que é SQL, né? Que significa Structured Query Language, que é linguagem estruturada de buscas. Eu acredito que query seja busca, não sei a tradução literal para query. Mas o SQL a gente pronuncia SQL, né, ou SQL ou SQL em inglês, né? É uma linguagem na qual é possível a gente gerenciar e buscar dados. Então, eu tenho até o momento três personagens, né? Eu tenho o banco de dados, eu tenho o sistema gerenciador de banco de dados e eu tenho a linguagem que eu vou usar, eu, usuário, né, para me comunicar com o sistema gerenciador de banco de dados. Então, eu vou escrever lá um dialeto em SQL, né, que vai dizer: busca na tabela clientes todos os clientes que têm o nome fulano. Então, eu escrevo um código em SQL, mando para o sistema gerenciador de banco de dados executar esse código e ele vai lá no banco de dados executar esse código e trazer algum resultado para mim. É mais ou menos assim que funciona o fluxo, né? E cada sistema de gerenciador de banco de dados tem o seu dialeto específico de SQL. Não quer dizer que se eu estou usando o Postgres, ou SQLite, ou SQL Server, que o SQL que eu escrevo para o MySQL, para o Postgres, vai funcionar no SQL Server, por exemplo. Apesar de ser a mesma linguagem, cada sistema de gerenciador de banco de dados tem o seu dialeto, não deixa de ser SQL, mas tem diferenças de sintaxe. Não é a mesma coisa que eu diferenciar a linguagem de programação, Python é diferente de JavaScript, que é diferente de Java, são linguagens diferentes. No caso dos bancos de dados, a linguagem, em geral, é o SQL, né, mas tem uma ou outra diferença de sintaxe entre os sistemas gerenciadores de banco de dados. Boa noite, FCO, acredito que seja Francisco, né? Boa noite. Então, cada coluna em um banco de dados, ela tem um valor atribuído a ela, né? E esse valor, ele tem um tipo de dado atribuído. Eu queria demonstrar isso aqui, não só com texto, mas acho que eu vou deixar isso para o curso de banco de dados. Mas imaginem, quem assistiu o curso de Python, viu no início do curso que a gente abordou os tipos de dados, né? Em Python, a gente tem dados do tipo string, que são relacionados a texto, né? Texto, palavras, caracteres. Tem o tipo inteiro, né? Que é números inteiros. O tipo float, que é de pontos flutuantes, ou reais. O tipo booleano, né? Que só pode aceitar dois valores, verdadeiro ou falso. E nos bancos de dados, a gente também tem tipos de dados. A gente tem o tipo data, tem o tipo que pode representar string, né? Que é varchar. Tem os tipos inteiros, né? Tipos numéricos. Tipo de ponto flutuante. Também tem tipo booleano, que geralmente o banco de dados salva como 0 ou 1. O 0 sendo falso e 1 sendo verdadeiro, né? E assim vai. E tudo isso vai ser importante quando a gente for modelar o nosso banco, e no nosso projeto a gente vai modelar o banco usando o Django. Isso aqui eu estava pensando se eu deveria falar agora. Agora não vai fazer muito sentido, mas em algum momento a gente vai ter que usar isso aqui, então eu vou abordar, mas eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, por enquanto. Às vezes a gente tem que limitar a escrita de dados em um banco. E para isso a gente usa o que a gente chama de constraints, que são limitadores, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha tabela, desse banco de dados aqui, que eu usei como exemplo as colunas nome, sobrenome, endereço e idade, né? E se a gente pensar em tipos de dados, nome, sobrenome, endereço, seriam tipos do tipo texto, né? Imaginando como se fosse Python, seriam strings, e idade seria inteiro, né? É um número. E se eu quero inserir um novo dado nesse banco, imagine que eu estou aqui com a minha loja de e-commerce, eu cadastrei um novo cliente na minha plataforma, né? Mas o meu cliente acabou esquecendo de escrever o nome dele. Nome não, endereço. Endereço é mais importante do que o nome, nesse caso, né? E como é que o meu cliente vai comprar algum produto na minha loja e eu vou entregar para ele se eu não tenho o endereço desse cliente salvo no meu banco de dados? Então, meu cliente criou lá o seu cadastro bonitinho, mas eu modelei o meu sistema de uma forma meio porca. Então, o cliente conseguiu se cadastrar, incluir o nome, o sobrenome, mas ele esqueceu o endereço dele e foi cadastrado. Trato com sucesso. Então, aqui tem o nome do cliente, o sobrenome, o endereço vazio e a idade inclusa, né? Mas o cliente foi lá e comprou o computador, e como é que eu vou entregar o computador no endereço desse cliente se eu não tenho o endereço dele? Então, nesse caso, eu poderia incluir constraints, que nesse caso seria o equivalente a um not null. As constraints, elas são definidas para cada coluna. E nesse caso, de valores não nulos, né? Eu defini, quando eu modelei o meu banco, que a coluna endereço, ela não pode ter valores nulos. Então, nenhuma linha dessa do banco pode ter um endereço em branco aqui. Então, nesse caso, eu usei a constraint not null. Então, quando eu modelei o meu banco lá, né, eu criei a tabela, clientes, criei as colunas e defini que a coluna endereço não pode aceitar valores nulos. E o meu sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai entender que quando alguém for tentar escrever uma linha nova nessa tabela, se a coluna endereço for vazia, o banco não vai aceitar essa nova escrita e vai retornar um erro. Então, essa nova linha ela não vai ser escrita no meu banco de dados. Então, isso aqui é uma constraint do tipo not null. Ela evita que esse tipo de anomalia aconteça. Tem outra constraint muito usada, que é a unique. Então, imagine aqui que agora eu estou usando aqui essa tabela de novo, mas em vez de nome e sobrenome, aqui é nome, aqui é o CPF. Nome, CPF, endereço, idade. E o CPF, no Brasil, né, é um número único. Então, cada pessoa tem o seu CPF e duas pessoas não podem ter o mesmo número de CPF. Então, quando eu modelei o meu banco, né, eu defini que essa tabela iria ter a coluna nome, a coluna CPF, a coluna endereço, a coluna idade. E na coluna CPF, eu não posso permitir que dois valores iguais sejam escritos no banco. Então imagine que eu modelei meu banco de forma porca de novo e não disse que essa coluna CPF teria que usar a constraint unique. Então, eu me cadastrei lá no sistema, né? Thiago, meu CPF, endereço e minha idade. E eu achei que deu algum erro lá, a plataforma não me retornou a mensagem intuitiva, a experiência do usuário não foi muito bem feita, eu achei que eu não tinha conseguido me cadastrar com sucesso. Então eu fui lá e tentei me cadastrar de novo, sendo que no banco já estava registrado meu cadastro, né? Então, se eu não usei a constraint unique para o CPF, o banco ele vai criar duas linhas iguais: Thiago, mesmo CPF, o mesmo endereço, a mesma idade. Então, nesse caso, nesse exemplo do CPF, é interessante usar a constraint unique. Que isso vai evitar que dois valores iguais sejam escritos no banco. Então, existe uma pessoa com CPF X, outra pessoa não vai conseguir cadastrar o mesmo CPF X, caso esse CPF já esteja cadastrado no meu, na minha tabela. E esse unique ele não precisa ser usado somente para um valor isolado. Eu posso combinar. Condições, né? Eu posso combinar que nome e CPF vão ser únicos, por exemplo. Não foi um exemplo muito bom, mas, enfim, nome e endereço sejam únicos em conjunto, né? Então, se eu combinar o nick em conjunto, de nome e endereço, por exemplo, duas pessoas com o mesmo nome e mesmo endereço não vão conseguir se cadastrar, inserir novas linhas nessa tabela, por exemplo. Eu posso combinar a constraint unique também, certo? Já a primary key, ela é uma combinação de unique com not null, né? É meio que o ID, a identificação de cada linha no meu banco de dados. Voltando aqui para o meu exemplo, né? Vou mudar de novo o nome das colunas agora. A primeira coluna agora vai se chamar ID, a segunda vai se chamar nome, a terceira vai se chamar CPF, a quarta vai se chamar endereço. Então, toda vida que eu cadastrar um novo cliente aqui nessa tabela, a coluna ID vai sempre acrescentar um valor, né? Vai começar com o cliente número 1, primeiro cliente da minha plataforma, depois vai para o 2, depois vai para o 3, para o 4 e assim sucessivamente. E esse número tem que ser único. Então, por isso que aqui explica que é uma combinação de unique com not null. Unique com not null. Eu não posso inserir novos dados nessa tabela sem um identificador único que represente cada linha nessa tabela. Eu não posso ter dois clientes com o ID1, por exemplo. Não posso ter dois clientes com o ID2. E toda tabela é importante, eu não sei se é obrigado, mas eu acredito que seja, não sei. Mas toda tabela é interessante que tenha um primary key e o Django ele já define por padrão. A gente nem precisa criar a coluna ID quando a gente vai modelar nosso banco, ele já cria uma coluna ID automaticamente. que tem a função de auto-increment. Então, se eu criei uma nova linha lá no banco, a primeira linha, né, no meu banco, o ID vai ser definido como 1, né? E quando eu criar uma segunda linha, já vai pegar o valor anterior e incrementar mais 1, né? Então, o próximo vai ser o 2, depois vai ser o 3, depois vai ser o 4 e assim sucessivamente, né? Já a foreign key, no inglês, né, chave estrangeira, é uma coluna em uma tabela que se refere à primary key de outra tabela. E aqui era importante eu estar com o Lucidchart funcionando. Eu vou tentar de novo aqui, porque eu sou teimoso. Enquanto ele abre aqui, eu vou tentar explicar com palavras, né, e depois eu tento demonstrar com esquema. Deixa eu ver aqui, porque tá lento e quando eu tô dando chat com todo fica mais lento que o normal. Já tô logado, eu acho, documentos. Deixa eu ver aqui. Mas enquanto ele abre aqui, eu vou tentar explicar olhando para a tela, porque senão eu fico meio perdido. Imaginem de novo aquele exemplo da tabela clientes, da tabela produtos e da tabela pedidos, né? Uma tabela com os dados dos clientes, eu tenho uma tabela com os dados dos produtos que eu tenho na minha loja, né? E uma tabela com os dados dos pedidos. Então, tabela com os dados dos pedidos. Eu acho que aqui. Ah, tá aqui, rapaz. Não tinha aparecido essa URL. Acho que agora vai. Enquanto ele vai abrindo aí, a minha ideia com esse esquema aqui é criar o um esquema de três tabelas. E aqui eu vou usar a linguagem UML, que é. Eu esqueci o que a sigla significa agora, acho que é Unified Model ou Modeling Language, é uma coisa assim. É uma linguagem unificada de modelagem. Que pronto, aqui tá. Não é bem o que eu queria, não, mas dá para o gasto. Eu vou apagar essa. Pronto, era esses esquemas que eu queria aqui. Vou apagar logo tudo e criar do zero aqui mesmo. Deve ter alguma opção de eu apagar tudo de uma vez, mas vamos no braço. Pronto, eu vou pegar aqui três quadrinhos desse e cada um deles vai representar essa tabela que eu estou falando para vocês. Acho que está pequeno, deixa eu aumentar aqui o zoom. Olhar o zoom disso aqui. Edit. Spell select. Ah, tá aqui embaixo. Pronto, aqui. Eu tenho três quadrinhos que representam as tabelas do meu banco, como a tabela clientes, tabela pedidos e a tabela produtos. Vou colocar pedidos aqui no meio. Então, na minha tabela clientes vai ter. The field type. Não é porque que a chave representa. Mas o field vai ser ID, o nome do cliente e o CPF do cliente, digamos assim, né? O tipo aqui é inteiro, vou colocar int. O nome é texto, né? Varchar, e o CPF vai ser texto também. O pedidos vai ter o ID do produto, né? ID do produto, também é do tipo inteiro. O nome do produto, sei lá, computador, tal, especificação, né, vai ser texto. Ignora esse varchar por enquanto, imagina esse varchar como se fosse a string do Python, né? O nome, a especificação do produto, sei lá. Especificação vai ser, sei lá, varchar também. E o produtos, e agora eu não sei porque outros tem keys, esse não tem, mas enfim. Vai ter o ID do, na verdade, que era pedido, né? Produtos, ID, nome, especificação, vou deixar pedidos aqui mesmo. Pedidos. Vai ter o ID do pedido, né? Um tipo inteiro. Vai ter o ID do produto. E também inteiro. E o ID do cliente. Que também inteiro. E vai ter, claro, que vai ter outros dados aqui, né? Mas quando um cliente comprar algum produto na minha loja, essas duas tabelas aqui já vão estar, de certa forma, preenchidas, né? Eu já botei os produtos da minha loja lá, digamos que eu recebi um estoque de computadores, aí eu dei entrada lá no estoque, né, no meu banco de dados, recebi 100 computadores da marca X, especificação Y. Aí inseri lá no meu banco de dados, né, uma linha que representa esse produto, né? E o cliente, ele já existe lá na plataforma também. Agora, imagine que o cliente X, ele entrou no meu site e comprou esse computador. Então, vai ser escrito uma nova linha no banco, na tabela pedidos, né? Com o ID desse pedido, eu efetuei a compra, o ID foi 511. E nessa tabela vai ter a identificação do produto e a identificação do cliente. Eu poderia criar uma linha aqui para o nome do produto, para a especificação do produto, outra para o nome do cliente, para o CPF do cliente, mas isso não é muito prático, né? É, dependendo do caso, a gente até faz assim. Mas nesse caso, a gente, o que eu estou querendo demonstrar para vocês é o uso das chaves estrangeiras, né? Eu acho que é com isso aqui. Na verdade, aqui. Aqui a gente vai usar chaves estrangeiras. No caso, esse ID de produto aqui, ele se refere ao ID do produto e o ID do cliente se refere ao ID de clientes aqui. E tem essa notaçãozinha de pé de galinha aqui, que não vem ao caso, não vou adentrar nisso agora, não, porque já seria uma complicação a mais que eu não pretendo falar agora. Mas uma chave estrangeira nada mais é do que isso. É uma terceira tabela, por exemplo, que os novos dados que estão sendo inseridos nessa terceira tabela, eles representam IDs de outras tabelas. No caso, ID produto. Digamos que no, na minha tabela produtos, esse computador tem o ID 2 e o cliente que comprou esse computador tem o ID 3. Então, quando esse cliente 3 comprar o produto 2, na tabela pedidos, aqui vai ser criado um novo ID que representa esse pedido, né? Sei lá, 10. ID produto vai ser, acho que eu falei 2, né, aqui. E o ID do cliente vai ser 3. Então, aqui vai ser 2 e 3, né, na tabela. E o ID produto e o ID cliente representam chaves estrangeiras. São foreign keys, que é outra forma de constraint. Este também pode definir um valor default. O valor default, ele atribui um valor padrão a uma coluna se nenhum outro valor foi especificado. Então, agora de cara eu não imagino nenhum exemplo. Ah, pronto. De novo, no meu e-commerce, né, imagine que aqui eu tenho nome, sobrenome, CPF e o país que a pessoa mora, né? E se o meu site é no Brasil, eu suponho que a maioria dos meus clientes moram no Brasil, né? Então, eu poderia deixar em branco a possibilidade, né, de o usuário deixar o país em branco e o banco de dados automaticamente escrever Brasil. Se um outro cliente, se um novo cliente, ele não definir qual vai ser o país dele de origem, o banco de dados, ele automaticamente já salva o país como Brasil. Então, esse seria um exemplo do uso do valor default, né? Um valor padrão. Então, voltando ao Django, né? Depois dessa introdução mais teórica a banco de dados, né? O Django, eu acho que eu já falei hoje, né? A gente não precisa necessariamente configurar um sistema gerenciador de banco de dados no nosso projeto. Porque o Django, ele automaticamente, se eu não mexer em nada nas configurações dele, ele já cria um banco do tipo SQLite. Eu poderia usar um outro sistema gerenciador de banco de dados, como Postgres ou MySQL, mas eu teria que configurar lá no Django, eu teria que primeiro criar esse banco de dados, né? E configurar lá no Django esse banco. Então, como a ideia é ser o mais simples possível nessa série, eu não vou fazer isso. Se o pessoal tiver interesse, a gente faz mais lá para frente, mas a ideia, por enquanto, é resolver o problema rápido. E até por conta disso, né? O SQLite, ele tem limitações. Ele não é um banco muito performático, ele tem problemas e é indicado em produção. Em produção é quando eu subo meu aplicativo para a web, né, para outras pessoas usarem. É indicado que em produção a gente não usa o SQLite, dependendo do caso, né? Tem casos que em produção é usado SQLite, por exemplo, aplicativos de celular. Muitas vezes você tem algum aplicativo no seu celular que ele cria um banco SQLite no seu celular para armazenar dados seus. Nesse caso, é usado em produção o SQLite, né? Dependendo do sistema, faz sentido usar o SQLite ou não, mas muitas vezes o recomendável é não usar. Como a gente vai usar, vai criar um aplicativo simples, bem simples, em desenvolvimento eu vou usar o SQLite, mas a gente vai ver que lá na frente, quando for subir essa aplicação na web, eu vou usar o Postgres, mas de uma forma automática, simples, mas enfim, quem viu o curso de Django já sabe do que eu estou falando, quem não viu, fica a curiosidade para os próximos capítulos. Quem viu o chat anterior, né, dessa série, eu mostrei o básico do arquivo settings do Django. Deixa eu ver até aqui se eu ainda estou com aquele projeto aberto. Deixa eu ver aqui. Eu ainda estou com aquele projeto aqui. Eu vou abrir o projeto que a gente criou no chat anterior. Quem não viu o chat anterior, não se preocupe, porque eu não fiz nada ainda. Foi só a criação do projeto. Eu ainda pretendo criar de novo quando a gente tiver mais com a mão na massa, né? Mas eu comentei, eu acho que eu comentei, se eu não comentei, eu comento agora, que dentro das configurações do Django, no arquivo settings.py, né, .py, tem a variável databases, né, que é nada mais é do que um dicionário. Deixa eu aumentar aqui a letra. É um dicionário que a chave é o nome do meu banco, né, no caso é o banco padrão, o banco default. E dentro desses dicionários, os valores das chaves principais do dicionário são outros dicionários. Nesse caso, eu disse que por padrão o Django já cria um banco do tipo SQLite 3, né? Por conta disso, quando eu crio um projeto Django, usando lá o Start Project, Start App, né? O arquivo settings já vem com essa configuração aqui por padrão, que define qual é a engine, né? Qual é a... eu esqueci a tradução para engine, mas é meio que o maquinário, né? Sei lá, qual vai ser o sistema que eu vou usar, né? No caso, é o SQLite 3. E aqui ele define o nome desse banco de dados, que aqui já está automaticamente, né? No caso, vai ser o meu diretório de base, né? Onde eu estou aqui, né? Barra o nome do banco de dados. Para a gente entender isso, eu vou pular um pouquinho alguns slides, mas... Ih, não está ativado o sistema. Ah, tá, peraí. O que eu queria fazer era criar o banco, mas eu acho que. Ah, tá. Eu teria que ter aberto essa pasta aqui. Pronto, eu abri um nível acima, né? Porque o meu ambiente virtual estava instalado um nível acima. Eu acabei abrindo o editor de texto na pasta abaixo, no nível abaixo, e isso não ia dar certo o que eu pretendia fazer. Olha, já está até aqui criado o banco. O que eu ia fazer era a criação desse banco aqui, né? Eu vou até fazer de novo. Eu vou apagar o banco que já foi criado. Vou acessar aqui o meu ambiente virtual que a gente criou no chat passado. E eu vou executar um comando que já eu explico para vocês, que é o manage.py migrate. O Django, ele me manda uma mensagem, né, dizendo que está aplicando todas as migrações. Mostra essas mensagens aqui com os OKs. E se vocês não repararam aqui no canto, foi criado um arquivo do tipo db.sqlite3. E isso foi definido aqui, né? A engine foi o SQLite3. Então a engine define o sistema de gerenciador de banco de dados que eu vou usar. E o nome do banco, no caso do SQLite, nada mais é do que o diretório que eu estou, né? O meu projeto está, barra, porque a barra do diretório, né? db.sqlite. Foi criado aqui o arquivo db.sqlite3. Eu não sei porque que eu estou fechando a pasta. Estou abrindo e fechando essa pasta. Só para mostrar a pasta para vocês, está aqui, né, o banco de dados. E esse base dir aqui nada mais é do que o meu diretório, né? Run, media, Thiago, backup, tarará, tarará. E foi criado o banco aqui, o nome do banco é db.sqlite3. .sqlite3 é a extensão do banco, né? E o Django, quando eu executei o comando migrate, na verdade isso aqui é daqui a pouco, eu não vou pular etapas. O que eu queria falar agora era da engine, né? Como eu estou usando o SQLite3, nessa chave aqui, engine, eu tenho que definir que eu vou usar o SQLite3. Mas a minha ideia inicial era usar o PostgreSQL. Então eu teria que substituir isso aqui para PostgreSQL. Certo? E aqui eu teria que passar outros valores além de nome. Como eu falei antes, quando eu crio um banco de dados usando o sistema gerenciador de banco de dados, né, eu tenho um sistema gerenciador mais robusto do que o SQLite3, né, eu teria que ter um nome de usuário, uma senha para acessar esse banco, né? Eu teria que passar alguns dados além do que somente engine e name. Mas eu não vou fazer isso nessa série, né, mas a título de curiosidade, eu também poderia usar o MySQL. O Oracle, o SQL Server. Eu não sei se o Django dá suporte ao SQL Server, talvez. Mas nesses casos de sistemas mais robustos, eu teria que passar o nome de usuário do banco, né, a senha e tarará. Mas não vem ao caso hoje. Aqui é que eu deveria falar do Migrate, né? Quando eu rodei aqui o migrate, o Django automaticamente ele criou o banco db.sqlite3 e criou tabelas desse banco. Ah, como eu sei que ele criou tabelas nesse branco? Eu vou aqui ao meu arquivo db.sqlite3 e eu já tenho aqui um programinha instalado que quem for acompanhar essa série eu recomendo instalar. Que é o DB Browser for SQLite. É um arquivinho que a gente usa para ler o banco de dados SQLite. Então tem esse SQLitebrowser.org, esse site, né? que mostra uma interfacezinha gráfica do meu banco de dados. E eu vou usar ele agora no meu banco que foi criado aqui. Eu vou abrir esse banco com o DB Browser for SQLite. E aqui de cara eu já vejo que eu tenho uma estrutura básica de um banco de dados. Eu tenho 11 tabelas. Eu não fiz nada ainda no meu projeto, né? Mas o Django já criou 11 tabelas para mim. A primeira tabela, auth group, a segunda, auth group permissions, a terceira, auth permission, a quarta, auth user, e assim vai. Né? Isso aqui são tabelas que o Django cria automaticamente para a gente, que definem coisas que um sistema web usualmente tem, né? Como uma tabela para usuários, uma tabela para permissões, uma tabela para grupos, uma tabela de migrações, uma tabela de sessão, né? Que é quando um usuário ele loga no meu site e ele acessa várias páginas no meu site que só são permitidas para usuários que estão logados, né? Então, essa tabela Django Session, ela meio que gerencia esse tipo de comportamento, né? Então, o DB Browser for SQLite tem essa carinha simples, né? Ele é um programinha simples. E bem aqui nessa Browse Data, a gente consegue pesquisar dados nas nossas tabelas. Só que, por enquanto, ainda não tem nenhum, né? O Django criou as tabelas, mas interessante ver aqui a tabela de usuários, né? O Django ele já criou as colunas automaticamente para a gente. Já tem uma coluna ID aqui, uma coluna password, uma coluna last login, que é o último login do usuário, né? Se o usuário é super usuário, isso aqui não convém agora. Username desse usuário, o último nome, e-mail, se ele é staff, se ele está ativo, qual foi a data que ele entrou. Isso aqui provavelmente é um default. Lembram da constraint default que eu falei aqui antes, né? Cadê constraints? Constraint default, né? Essa coluna aqui, date joins, provavelmente é um default que pega a data que o usuário foi registrado no meu site. Eu me registrei agora no meu site. São 21h57, terça-feira, dia 5. Aí aqui vai ter a data com o horário, né? E o primeiro nome do usuário. Então, o Django ele tem algumas facilidades, né? Que nos ajudam a criar tabelas que usualmente um sistema web tem. Aqui tem alguns problemas, que não vem ao caso agora, mas já é uma mão na roda, né? Isso tudo foi feito sem eu ter criado uma linha de código no meu projeto relacionada a modelos, né, a banco de dados. Tudo isso foi criado por conta dessa configuraçãozinha aqui, Installed Apps. Isso aqui também já vem por padrão no Django, né? Essas linhas aqui, esses itens dessa lista, django.contrib.admin, django.contrib.auth, são aplicativos que já vêm por padrão no Django, né? E por conta desses aplicativos aqui por padrão, o Django já cria tabelas no dados que têm relação com esses aplicativos aqui. Como eu falei no chat anterior, né? O Django, ele... A gente cria aplicativos no Django, não são aplicativos de celular, né? Eu usei até aqui o exemplo de aplicativo, né? A gente ainda não criou nesse projeto nenhum aplicativo sério, foi só a título de curiosidade, mas deixem de stand-by essa ideia de aplicativo para os próximos chats, né? Isso aqui fica para depois. E se a gente não tivesse com o tempo estourado, eu iria criar nossos primeiros módulos agora. A ideia desse chat era ir até esse slide aqui, mas acho que eu me aprofundei demais na teoria, mas acho que ficou legal, ficou interessante. Mas na próxima semana, sim, se na próxima semana for chat dessa série, a gente continua, né? Eu ainda não sei se eu vou... A minha ideia, como eu falei no chat de pandas, né, era alternar um chat sobre essa série com outro chat de um assunto aleatório. Então, se não for na próxima semana, vai ser na outra, né, a gente continua esse assunto de introdução a bancos de dados. E o chat de hoje só me fez ter mais vontade de criar um curso de banco de dados aqui para baixo. Mas enfim, a gente para por aqui. Na próxima semana a gente continua nesse slide criando models. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí no chat. Eu gostei da audiência de hoje. Eu acho que o pessoal se interessa pelo assunto de banco de dados e foi outro motivo que me animou a fazer um curso de SQL, né, de banco de dados para baixo, né? Aí se a gente seguir em frente com a ideia de ter um curso de SQL, eu vou usar bastante esse softwarezinho online, né, que é o Lucidchart, que a gente usa para modelar banco de dados. Usa para diversas outras coisas, né, para fluxogramas e tal, mas ele é bem útil, eu gosto dele. Que ninguém tem nenhum comentário a acrescentar, nada, né? Então vou finalizar o chat de hoje. Gostando da audiência, né? Em média tinha 20 pessoas assistindo, às vezes nos chats tem bem menos. Então isso quer dizer que o pessoal tem interesse sobre o assunto de banco de dados, né? Isso aí me anima para fazer um curso de SQL depois. Certo? Então é isso, pessoal. Vou finalizar. Espero que vocês tenham gostado. Eu já dei um chat muito parecido com o de hoje, né? Mas eu acho que o de hoje ficou um pouquinho mais interessante. Eu tentei aprofundar um pouquinho mais, sem ficar muito complicado, né? Tentei aprofundar, mas tentando interagir com quem nunca viu o assunto na vida, né? Na época que eu dei esse chat no curso de Django, sei lá, não era muito maduro ainda, no assunto. Então acho que hoje ficou até mais interessante do que o chat que eu dei por curso de Django. Certo? Então é isso. Boa noite. Agradeço de novo a presença de vocês. Espero que tenha sido um chat útil. E a gente se vê no próximo chat. Valeu.